O Senado Federal faz hoje, na hora do expediente, horário que antecede a ordem do dia da sessão plenária, uma homenagem aos 23 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988. A sétima do Brasil, se nós considerarmos como Constituição a emenda número 1, a Constituição de 67, que, na verdade, tornou ou constitucionalizou o ato institucional número 5. Sobre esse assunto, eu converso com o professor Paulo Kramer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Professor, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Professor, nesses 23 anos e aí pouco mais de 70 emendas à nossa Constituição, que análise o senhor faz dessa história constitucional da Constituição Cidadã de 88?
Tá certo. Olha, em primeiro lugar, antes da gente entrar nesse assunto, só um pequeno reparo, viu?
Sim.
A emenda constitucional número 1 é de 69.
Sim, a Constituição de 67.
Exatamente.
Exato.
Ah, então tá certo. Bom, a Constituição Cidadã, né, como a chamou Ulisses Guimarães, né, e o nome na época pegou, é uma Constituição que tem aspectos muito, muito progressistas, né, muito positivos, né, porque foi a carta que formalmente nos tirou, né, do período aí do regime militar, né, e outros aspectos não, a meu ver, tão positivos assim, né, sobretudo no que diz respeito à economia, né? Quer dizer, se os constituintes tinham uma concepção avançada, né, de democracia, uma concepções políticas avançadas, do ponto de vista da economia, eles estavam, digamos assim, defasados no tempo, né? Quer dizer, é uma constituição do tempo do Muro de Berlim, quando meses depois, né, dela ter sido promulgada, o muro caiu, né?
Uhum. Bom, professor, uma das críticas, e talvez a mais forte que se faça ao texto constitucional, é de que é uma Constituição muito extensa. Por outro lado, quem defende afirma que isso se justificaria pelo momento vivido pelo país. Passado aquele momento, seria a hora de uma revisão mais ampla da Constituição?
Olha, extensa ela é mesmo, né? Agora, me parece que era inevitável naquele momento, porque ela propiciou a Constituinte, né, a Assembleia Nacional Constituinte propiciou que vários grupos de interesse, principalmente aqueles que durante o regime militar estavam, digamos assim, marginalizados, né, quer dizer, não tinham acesso, né, às alavancas aí do processo decisório, pudessem se organizar, pudessem se manifestar, né? E aí é natural que no conflito de interesses, né, entre grupos assim tão diversos, né, tão diversificados, cada um deles tentasse garantir, né, quer dizer, cravar, né, no papel as suas conquistas, né, aquilo que considerava as suas conquistas, né. Agora, com relação à revisão, eu acredito que sim, né, quer dizer, eu sou favorável a propostas, né, de emenda à Constituição nesse sentido, uma revisão que mantenha os direitos e garantias individuais, tá certo? E desconstitucionalize quase todo o restante.
Uhum. Quer dizer, há um enxugamento da Constituição.
Isso, exatamente.
Uhum.
Agora, sou contra propostas petistas, tá certo? Que pedem marotamente uma revisional só para fazer reforma política. Porque, na verdade, o que eles têm em mente, o que esses petistas têm em mente, tá certo? É deformar de tal maneira o nosso sistema político, de maneira que eles se eternizem no poder. Então, eu sou radicalmente contra isso. E é preciso denunciar.
Uhum. Bom, professor, a Constituição de 88, de maneira geral, então, ela é um aspecto positivo da nossa redemocratização.
Assim, do ponto de vista político, sem dúvida, né? Quer dizer, ela admite, né, a convivência entre mecanismos da democracia representativa com a democracia direta, né? Quer dizer, até certo ponto, né? Quer dizer, a consulta popular, a iniciativa, o plebiscito, né, o referendo. Ela garante ampla liberdade de expressão, né? Liberdade para organização dos partidos. Então, ela, digamos assim, foi muito fiel, né, àquele momento de saída, né? Quer dizer, o país estava saindo do regime autoritário, né? Agora, volto a insistir na outra tecla, né? Na tecla negativa, é que, como diziam Roberto Campos, né, e outros economistas, ela, para que a sua parte social, né, de benefícios sociais, conquistas sociais fosse concretizada, o Brasil teria que ter um PIB 3 vezes maior, né?
Uhum. Agora, professor, por que tantas emendas ao longo desses 23 anos aí? 67 emendas mais 6 de revisão.
Veja, nós falamos sobre isso há pouco. Ela é uma Constituição atrasada do ponto de vista do rumo que a economia tomou desde que ela foi promulgada. Uhum. Né? Ela é muito estatizante, né? Quer dizer, ela conservou, consagrou monopólio do petróleo, monopólio estatal do petróleo, monopólio das telecomunicações, né? Quer dizer, e tudo isso, né? Quer dizer, rapidamente ficou defasado, né? Com a globalização, com os rumos, né, que a economia mundial tomou, a economia aqui no Brasil também se integrando à economia mundial. De maneira que logo no governo Fernando Henrique Cardoso, né, quer dizer, a partir de 95, né, foram feitas essas emendas à Constituição, quer dizer, a flexibilização do monopólio estatal do petróleo, a flexibilização do monopólio das telecomunicações, né, e assim por diante. E outras importantes, né, como a emenda da reforma do judiciário, né, que vieram no sentido de, digamos assim, de tornar mais ágil a justiça, mais transparente. É um ideal que ainda não foi alcançado, é bem verdade, mas foi um avanço muito importante. Quer dizer, são adaptações do texto constitucional à realidade concreta, política, econômica e social.
Uhum. Agora, essa é a nossa 7ª Constituição, né? Nessa história como Brasil independente, desde 1824, quando foi outorgada a primeira Constituição nossa. É normal essa alternância de Constituições ou isso é fruto da nossa realidade instável ao longo, principalmente, do século XX?
É isso, eu acredito que sim, né? Quer dizer, o Brasil, ele avança, né? Quer dizer, há nesse processo também, né, linear, né, de avanço, alguns recuos, né, como os períodos no século XX tivemos 2 períodos ditatoriais, né, ditadura de Getúlio Vargas, do Estado Novo, de 37 a 45, e o regime militar autoritário, né, de 64 a 85, e, digamos assim, a saída, né, quando a sociedade amadurecia o suficiente para sair, né, desses períodos, ela precisava de um novo texto constitucional para se guiar. Existe até aquela piada, né, que você deve conhecer, que é o seguinte: o sujeito vai à biblioteca e pergunta para a bibliotecária: a senhora tem uma Constituição? Eu falo assim: meu amigo, infelizmente nós não trabalhamos com literatura periódica.
É, na nossa história, principalmente aí em meados do século XX, isso se enquadraria muito bem, né? E hoje também, talvez pelas sucessivas emendas.
Pelas sucessivas emendas que nós, né, temos. É verdade.
Uhum. Bom, professor, a Constituição de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, ela, quando foi revogada no final do século XIX, ela era a terceira mais antiga do mundo. Isso era porque nós vivíamos sob a égide de um rei ou porque ela era boa mesmo?
Olha, ela tinha, digamos assim, ela tinha aspectos positivos. Ela permitiu, né, Jefferson, a evolução, né, lenta de um país, né, que ficou, digamos assim, com seu potencial de crescimento comprometido pela escravidão, né, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX. Né? Uhum. E eu acredito que, se não houvesse a República, né, se a República não tivesse sido proclamada, essa mesma Constituição serviria, né, para, digamos assim, garantir a nossa evolução política, institucional e até econômica e social com menos ruptura, né? Quer dizer, de uma forma mais tranquila. Veja que ela acomodou uma série de mudanças, sobretudo na legislação eleitoral, né? Alguns analistas políticos, historiadores, como o professor Antônio Paim, né, garantem que a Lei Saraiva, né, que é a Lei da Reforma Política de 1881, né, garantiu uma maior representatividade para os setores urbanos, então emergentes, né, quer dizer, ligados ao Partido Liberal, tá certo? E isso teria sido bom, se tivesse continuado, teria sido muito melhor para o nosso sistema representativo, né? Porque ao proclamar-se a República, né, quer dizer, o Brasil, a política brasileira se viu diante, né, se viu à mercê de inimigos do sistema representativo, como no caso, por exemplo, dos positivistas, né?
Bom, professor Paulo Kramer, obrigado por conversar conosco aqui na Rádio Senado mais uma vez. Um bom dia.
Eu que agradeço, Jefferson. Um abraço. Bom dia.
Professor Paulo Kramer, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, é professor de Ciência Política, falando sobre os 23 anos da Constituição Federal de 1988, 23 anos que são comemorados, completados hoje, comemorados hoje pelo Senado Federal, com um horário do expediente da sessão marcada para as 14h, destinado a esse assunto, por requerimento do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá. O horário do expediente é o período da sessão que antecede a ordem do dia, que é o momento das votações no plenário.